I'm turning today to the second letter of Peter, chapter 1 and verse 6.
Eu me volto hoje para a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 6. E a ciência, a temperança. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E o nosso assunto de hoje é paciência e piedade. Eu deveria ler realmente a partir do versículo 5 para fazer sentido. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, literalmente hombridade ou valor e coragem espiritual, e a virtude, convicção e coragem moral, e a virtude, a ciência de doutrinas e da palavra de Deus, e a ciência, a temperança ou autocontrole, domínio próprio, disciplina. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. Nós começamos a olhar em algumas semanas atrás para esta epístola magnificamente organizada, tão perfeitamente estruturada e argumentada. E nós temos notado que ela tem tanto temas principais como temas subordinados. E nós percebemos alguns termos maravilhosos como graça e paz sendo multiplicadas a nós. Nós vimos que nós somos participantes da natureza divina. Nós vimos que nós escapamos da corrupção do mundo que está no mundo. Isto é a podridão, um termo forte. E nós chegamos a esta passagem onde a fé é adornada, diz a nossa versão. Adornada, vestida com várias virtudes. E cada virtude, e as sete delas, são adicionadas à fé. E também cada virtude adiciona-se de maneira especial à virtude precedente. E nós temos considerado estas coisas. Bom, agora é nossa oportunidade de olhar para paciência e piedade no versículo 6. Como é que a paciência é adicionada à temperança? Então, começaremos por definir a paciência e o que isso quer dizer. Algumas versões modernas não traduzem paciência, mas resistência. E eu preciso dizer que esse termo, resistência, é mais auxiliar a nós, pois é isso que ele indica a nós. O grego significa segurar por baixo, suportar o peso de alguma coisa ou o fardo de alguma coisa. Esse é o termo que aqui é traduzido paciência. Adicione à temperança ou à disciplina a paciência, ou seja, o segurar, sustentar algo, a resistência, talvez. Firmeza. Todas essas palavras ajudam a ilustrar o ponto. Então, isso é o significado de paciência aqui nesse trecho. Como é que a paciência é acrescentada ao autocontrole? Ou como ela é adicionada? Bom, você podia compará-la desta maneira. O autocontrole ou a disciplina, você poderia ver como uma força de curto prazo. Você segura e você exercita a disciplina, controla a si mesmo, segura aquela palavra que sairia da sua boca ou aquela palavra ou aquele ato de perda de paciência. Você se controla, ao passo que a paciência ou a resistência é como se fosse uma maratona. Ou você poderia ilustrar de outra maneira. Ou como, por exemplo, as cavalarias na época da guerra, com todo o seu efeito, mas é algo apenas de curto prazo, se houver sucesso. E assim os inimigos vão. Mas depois vem outros tipos de batalha que podem requisitar um tipo diferente de atitude. Toda a coragem da cavalaria, a paciência e a resistência de uma trincheira, então são diferentes. Então você tem o autocontrole, a autodisciplina, então a paciência, a resistência para algo de longo termo. Essa é a diferença. E é assim que uma coisa é acrescentada à outra. A temperança e o domínio próprio adicionam a paciência ou a resistência. E cada termo é bem distinto do outro. Então nós estudamos isso. Bom, você pode pensar que alguém seria bem habilidoso para ajudar numa obra na igreja, num sábado à tarde, por exemplo, ou num esforço, mas nunca disposto a se aplicar no tempo e esforço, por exemplo, dando aula numa classe de escola bíblica ou num programa de visitação. E você poderia mesmo até ver se há algum esforço e disciplina para fazer coisas de curto prazo, mas você não veria resistência para participar de algo que gasta muito tempo. Bom, será que isso não pode acontecer conosco? Sim, nós somos crentes, nós amamos ao Senhor, nós temos uma medida de autocontrole e disciplina para podermos dominar aqueles impulsos que vêm em nós, mas será que nós não temos as coisas relacionadas ao longo prazo, a paciência, a resistência ou a firmeza para uma coisa que continua e continua? Mas é claro que a vida cristã continua dia após dia com todas as tentações e pressões. O serviço cristão, se você está envolvido em algum ministério cristão, isso é um compromisso de longo prazo. Então você precisará de ambos, autocontrole, disciplina e firmeza, a resistência. E alguém dirá, sim, há pessoas assim que dizem, eu farei isso, eu farei aquilo, mas provam-se ser pessoas não dignas de confiança, sendo que elas desaparecem depois durante o ano. E de repente alguém que está dirigindo a escola bíblica recebe uma ligação e diz, ah, eu não estarei lá, eu não poderei ir. Isso acontece de novo e de novo e de novo. Pode até haver um pouco de autocontrole, mas não há paciência, não há resistência, não há lealdade a longo prazo e comprometimento. Então, o apóstolo Paulo tem isso sob inspiração por esses dois termos. E nós precisamos das duas coisas. E a temperança, a autodisciplina, a paciência, ou resistência, ou firmeza. Então, essas coisas se distinguem. Eu lembro muitos anos atrás de me dizerem que um irmão idoso, que havia sido um diretor de campus de uma sociedade missionária, e quando ele estava lá entrevistando candidatos, eles sempre queriam saber, eles queriam saber o que uma pessoa tinha feito na sua igreja local e por quanto tempo eles haviam trabalhado. Por exemplo, por quanto tempo eles ensinaram a escola bíblica ou dirigiram algum trabalho, eles precisavam ver quanto tempo eles tinham durado. E se eles não duraram muito nas obras, as missões não tomariam essas pessoas para as missões, porque não haveria sinais de que havia paciência, resistência nessas pessoas. Essa graça estava perdida na vida deles. Não havia isso. E eles sabiam que uma pessoa, então, essa pessoa seria um risco. Porque em pouco tempo ela desanimaria sob estresse a longo prazo e dificuldades. E aqui, então, a temperança adicionem a paciência. Então, a resistência. Mas queremos ir um pouco mais longe. Os ardis, as armadilhas de Satanás. As armadilhas de Satanás constantemente nos tentando a desistir do que quer que nós tenhamos começado para o Senhor. Até mesmo os nossos deveres cristãos mais básicos, nossos devocionais, nosso comprometimento, nossa leitura bíblica pessoalmente, os nossos tempos de oração e intercessão. E o Satanás, ele joga na nossa mente todo tipo de tentação para nos tirar disso, dessas coisas, para pular isso ou aquilo e desistir de uma coisa ou outra, de alguma aplicação no serviço do Senhor. Ele sugere a nós que o que nós temos feito é irrazoável. Não é uma tarefa justa. eu faço isso, eu visito essas ruas, eu faço o que é dado a mim por semanas e semanas, e tão poucas pessoas parecem responder. E quando eles respondem, elas não mantêm suas promessas. Parece ser algo que não dá frutos, e Satanás então virá e tentará você a desistir. É claro que ele fará isso. Então ele dirá: bom, essa tarefa não é para você, porque você tem muitos fardos já. Você já tem dificuldades na sua família, ou você está meio doente, ou tem alguns problemas extras, ou problemas financeiros, ou problemas de treinamento, ou um curso, alguma coisa. Então você não podem esperar que você faça tudo. Bom, nós temos que ter cuidado e ter equilíbrio na vida e fazer justiça à nossa família, sim, aos nossos esposos, às nossas esposas, mas ainda assim o diabo virá e começará a sugerir nas nossas mentes que os nossos fardos em especial, são muito grandes, fora do comum. Então nós começamos a ter autopiedade e assim ele nos fará desistir ou deixar de fazer algo. Ou talvez você não tenha tido nenhuma apreciação, isso é comum. Ninguém te recomendou, ninguém te elogiou, ninguém reconheceu o seu serviço. Então Satanás virá no seu ouvido e dirá: isso é irrazoável. Ninguém percebe o que você está fazendo, ninguém te elogia, ninguém diz um obrigado para você. E ele virá a você várias vezes e falará isso na sua mente. Eu me lembro alguns anos atrás, numa reunião, num encontro de pastores. Sim, havia uma falta de resposta e de aprovação, até para pastores. E lá vem então o diabo na mente dos pastores, colocando essas coisas na mente deles. Mas nós não devemos procurar por essas coisas, mas pode ser que Satanás queira te apanhar desta maneira. Ah, eles vão dizer: ah, ninguém te elogiou, ninguém te reconheceu. Ao contrário, você só teve críticas, algumas críticas sem sentido, sem lógica. E assim Satanás fará com que você fique sensível a essas coisas e para fazer você desistir. Bom, pode ser que haja um problema profundo em nós. Você sabe, na terceira epístola de João, Diótrefes, ele amava ter a preeminência. Bem, o trabalho que você faz para o Senhor pode não ser algo tão relevante, você não está à frente de nada, dirigindo nada, você não é o organizador, então Satanás virá a você e operará no seu orgulho. E isso te trará um espírito de Diótrefes. E fará com que você se sinta de que você que não vale a pena fazer isso, que isso não é para você. Ele vai dizer: ah, você tem mais capacidade, você devia fazer outras coisas mais valorosas para você. Ou então algo de Demas vem a você. Demas tinha abandonado o apóstolo Paulo, desertado. Ele havia amado o presente século. Pode haver coisas que você queira desfrutar na sua vida mais, coisas que você queira desfrutar, algum prazer, algum lazer. E assim o seu entusiasmo diminuirá pela obra do Senhor. E o diabo virá a você, segundo Timóteo 4, 10, você amará as coisas deste presente século e os entretenimentos seculares, a televisão e outras coisas mais. Sem ter tempo para a obra do Senhor ou para fazer dele uma prioridade na sua vida. Ou talvez você será como a pessoa no primeiro, na primeira epístola de Tiago, a pessoa que vai de um lado para o outro, que tem um ânimo dobre, uma mente dividida, uma pessoa que é fria e quente o tempo todo, é instável. E Satanás trabalhará nessa pessoa e fará com que outras coisas sejam mais atraentes. Bom, nós precisamos ser enraizados e firmados no amor. O diabo nos tenta de maneiras diferentes e ele nos mina e nos desencoraja. Resista-o. E ele fugirá de você. Resista-o. Há um maravilhoso versículo no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Eu não vou abrir lá, mas é uma passagem que fala sobre a tentação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E há um número de tentações bem poderosas que o Salvador deveria resistir, e ele resistiu. E ele respondeu a essas tentações com a palavra de Deus. Então, no em Mateus 4:11, é nos dito que o diabo o deixou. Ele o deixou. E eis que anjos vieram e serviram a Jesus. Esse versículo pequeno é um tremendo encorajamento a nós. Você não é tentado constantemente. Você resiste essas tentações, você empurra elas para longe, essa ideia de que você deveria ser louvado ou elogiado, ou essa ideia de que você não deveria ser capaz de deixar de lado o criticismo sem lógica. Resista à tentação. Faça o que você precisa fazer para o Senhor, por Ele, e o diabo se retirará. Então, anjos te servirão, ministrarão a você, e então fortalecerão seu coração e te encorajarão. Então, sim, o diabo voltará e haverá novas tentações, mas não é algo constante. Você pode vencer pela ajuda de Deus, orando a Ele e resistindo ao diabo. Esse é o nosso negócio. Não permitir que essas coisas venham. Não dê espaço a reclamações, se enfraquecendo como uma pessoa, então. Não dê lugar à autopiedade para enfraquecer a você mesmo. Não dê lugar a desejos cobiçosos que entram na mente. Não fique bravo rápido. Fortaleça-se orando a Deus para fazer, para julgar as coisas de maneira certa ao seu redor. E essa paciência então virá. Há muitos auxílios. Como eu deveria pensar para fortalecer a minha paciência? Bom, para começar, eu posso pensar que o que eu estou fazendo, e isso serve para todos nós, se você ama o Senhor e você o segue, o que quer que Ele tenha mandado você fazer, bom, isso é o seu chamado. Deus te chamou para fazer essas coisas. Deus te confiou essa tarefa. É uma comissão dEle. Se eu pensar assim, eu não vou desistir. Eu não vou questionar. Eu estou fazendo isso para Ele, para o meu Salvador, para o meu Deus. Ele me chamou para isso. Então, temos aqui uma comissão. O serviço cristão é uma comissão, vivendo para Ele em todos os seus aspectos, desde o trazer a criar a família e também aos atos de testemunhar e de visitar. É a minha comissão para Ele. E eu deveria considerá-la e vê-la como um grande privilégio. Eu deveria, então, colocar em ordem as minhas prioridades para que eu tenha tempo para essas coisas, para orar por isso. É para Ele que eu faço essas coisas. Deixe-me mencionar algumas escrituras. 1 Coríntios 3, 9. Talvez eu lerei a partir do versículo 7. Portanto, nada é aquele que planta ou que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aquele que planta e aquele que rega é um, e todo homem receberá a sua recompensa de acordo com seu próprio trabalho. Mas o nono versículo, leia, escutem ele. Pois somos cooperadores com Deus. Vós sois edifício de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Não apenas cooperadores uns dos outros, mas de Deus. Somos associados de Deus. Vocês estão em associação com a obra do Espírito. Que privilégio! Que pensamento maravilhoso! Eu não estou sozinho. Ele me chamou para fazer parte da obra, para pronunciar as palavras na terra, mas Ele está trabalhando pelo poder do Espírito. Como eu poderia então desanimar? Como eu poderia recuar? Como eu poderia decepcioná-lo? Eu tenho apenas a menor parte da obra a fazer e ainda assim um privilégio poderoso de ser um cooperador de Deus. É como ser um assistente pessoal, a pessoa mais importante no país. Bom, ele é a pessoa ou ela que tem o ofício mais alto e eu sou o seu assistente pessoal. Que privilégio. Então eu jamais poderia fracassar em fazer essa obra e deixar uma pessoa tão sublime e decepcionada. Que trabalho. E nós somos cooperadores com o Deus vivo. Que privilégio. Eu não posso decepcioná-lo e eu posso contribuir tão pouco. E eu deveria fazer isso com toda a minha força. E eu não posso me retirar, deixar de fazer isso. Sou comissionado por ele e apontado para ser o seu cooperador. Esse texto é um pensamento tão maravilhoso e encorajador a nós. E agora eu vou até Hebreus. E esses são apenas alguns textos. Hebreus capítulo 12. No começo do versículo 12. Portanto, vemos que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixamos para trás todo embaraço, todo peso de pecado e corramos com paciência a mesma palavra, resistência, firmeza, que corramos a carreira que é proposta a nós, olhando para Jesus, o nosso exemplo, o autor e consumador da nossa fé, que veio e iniciou a salvação, viveu uma vida perfeita na terra, sob grandes provocações e dificuldades, ofendido por todos virtualmente, e ainda assim percorreu o curso e produziu a justiça que merece o céu para nós. E o consumador da nossa fé, aquele que foi para o Calvário, o último, o final, o ato de obediência, sofrendo e morrendo aquela morte excruciante, não apenas sofrendo a dor física, mas na sua alma, sofrendo todo o tormento e o horror que deveríamos sofrer eternamente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que, pela alegria que foi colocada para nós, resistiu. Essa é a palavra. Resistiu à cruz, desprezando a afronta, sentando-se à destra do trono da majestade. Bom, ele não podia pecar, porque ele era Deus, assim como o homem. Ele não poderia falhar. E ainda assim, ele adotou um método. Enquanto Deus e homem, em sua personalidade humana, ele adotou um método que nós somos chamados a seguir. Até mesmo o infalível Filho de Deus, havia algo que ele fez para manter o seu espírito elevado. Enquanto passava por todas as dificuldades que ele sofreu por nós. Isso está lá no versículo 2. Aquele que, pela alegria que estava proposta a ele, ele fixou a sua mente, evidentemente, focou a sua atenção na alegria que lhe estava proposta, a alegria que ele traria a milhares de pessoas por quem ele morreria, e o conforto eterno, e a glória eterna, e a felicidade eterna. E ele manteve o seu olho no futuro, e o que seria obtido e o triunfo que viria. E é isso que nós devemos fazer, é isso que o texto nos diz, olhando para Jesus, como ele resistiu. E ele não poderia falhar, mas ainda assim ele adotou um método. Isso é olhar para o resultado do que viria. E é assim que nós fazemos. Como que nós mantemos a paciência e a resistência funcionando? Bom, nós olhamos para o futuro. Nós ansiamos pelo resultado, o resultado cristão, o testemunho cristão, sabendo que pessoas serão salvas, que pessoas receberão a graça de Deus e que haverá glória eterna, porque nós persistimos e nós mantemos e nós resistimos. Então eu posso também mencionar 2 Timóteo, capítulo 2. Existe um encorajamento aqui. Eu lerei a partir do versículo 1. Portanto, ó meu filho, seja forte na graça que está em Cristo Jesus. Isso é a exortação, a abertura da passagem. Então, versículo 8. de 2 Timóteo 2. Lembre-se que Jesus Cristo, da raiz de Davi, ressuscitou dos mortos de acordo com o meu evangelho. Cristo ressuscitou dos mortos. E por isso eu sofro problemas como um malfeitor, até mesmo a cadeias, mas a palavra de Deus não está amarrada, não está presa. Então, versículo 10, logo, portanto, eu resisto todas as coisas por causa dos eleitos. Por causa das pessoas que Deus determinou salvar. Eleitos na eternidade passada, e eles virão à fé e à salvação. Através da minha palavra, eu participarei de uma pequena parte disso, eu pregarei, eu usarei palavras persuasivas, e Deus, o Espírito Santo, regenerará os corações dessas pessoas, e os seus corações serão inclinados, e as suas vontades serão inclinadas à palavra de Deus. E essas pessoas virão e se arrependerão e conscientemente receberão a salvação. Eu resisto todas as coisas pelo privilégio de participar desta pequena forma, não importando quantos homens venham até mim, não importando as dificuldades e os tormentos, eu resisto todas as coisas, diz Paulo, por causa dos eleitos. Eu não sei quem eles são, mas eu os tenho na minha mente. E eu penso, essas pessoas pagãs sendo salvas, diria Paulo, e vindo a Cristo, porque Deus as chamou, as predestinou à vida, então eu farei a minha parte, não importando qual seja o custo disso, por causa dos eleitos. Então ele olha para a obra e os resultados dessa obra, e o que acontecerá. Então podemos também ir a Gálatas, versículo 6. Esses são apenas alguns textos que são ajudas a nós a resistir quando as pressões vierem contra nós. Gálatas, capítulo 6, versículo famosíssimo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Poderá então haver frutos como resultado direto da obra que estamos fazendo. Mas Deus abençoa de maneiras maravilhosas. E pode ser que haja fruto por conta da obra que nós estamos fazendo. Você tem uma igreja com um grande time de pessoas indo evangelizar e convidar crianças para a escola dominical, e às vezes parece que os frutos são pequenos, outras vezes parecem que são maiores, mas você pode ter certeza de que, por causa da fidelidade daquela igreja, buscando ganhar almas das crianças da comunidade, se Deus não abençoar esse trabalho com grandes números, ele estará fazendo algo mais em relação disso, toda a instrumentalidade que temos, as pessoas que apenas vêm, ninguém os convida, ninguém as introduz, essas pessoas que nós não esperávamos e de repente lá estão elas para o culto evangelístico e encontram ao Senhor. Não através de nenhuma instrumentalidade nossa, parece ser, mas muito provavelmente isso é devido à obra cristã em outro setor que nós estejamos trabalhando, porque todo esforço é recompensado, isso é uma promessa de Deus. Vocês serão usados, não necessariamente diretamente naquilo que você estiver fazendo, mas você será usado de qualquer forma, de qualquer forma você será abençoado no futuro. Essa é a promessa. Não nos cansemos de fazer o bem, independente de serem boas obras ou obra evangelística, em pouco tempo nós ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Então esses são textos de encorajamento, e agora eu volto para 2 Pedro, e aqui temos outro incentivo para nunca desistirmos. E nós encontramos esse incentivo em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8, que se aplica a todas as virtudes anteriores, as 7 virtudes. Porque diz, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, e agora pensamos particularmente na paciência, a resistência nessa manhã, Se essas coisas abundarem em vós, elas não vos deixarão ociosas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por quê? Se nós não tivermos paciência, resistência, então pode ser que nós sejamos infrutíferos. A palavra traduzida infrutífero, estéreis, significa literalmente inativos. Essas virtudes, especialmente a resistência, te livra de ser uma pessoa inativa e sem frutos. Pode ser que você seja um crente verdadeiro e a vida familiar é uma vida intensa, mas a vida na família tomou todo o seu tempo e você não manteve nenhuma prioridade de serviço cristão. Talvez não mais participando dos cultos no meio da semana, ou estudo da palavra, ou oração intercessória, ou os cultos de oração. Você nunca vem. Eu sei, muitas pessoas vêm quando elas podem, mas algumas pessoas nunca vêm. Mas por quê? Mas o que aconteceu ao serviço cristão? E o estudo da palavra? E a oração por outras pessoas? Pois se essas coisas abundarem em vós, todo o serviço cristão e as virtudes e abundarem em vós, elas te fazem quase que garantido, te impedirão de ser inativo ao Senhor ou infrutífero a Ele. Mas sem a resistência, pode ser que fiquemos assim. Pode ser que nós caiamos nesse estado de sermos infrutíferos. Mas ainda pior, versículo 9, veja, pois aquele em que não há estas coisas, se você não tiver paciência, resistência, firmeza, aquele em quem não há estas coisas é cego, não vendo ao longe. O grego diz, o grego aqui significa você apenas vê de perto. Você não pode ser as duas coisas, parece ser uma contradição, até mesmo nas palavras inspiradas do apóstolo Pedro. Pois ele diz, pois em quem não há estas coisas, estamos falando de resistência, é cego, nada vendo ao longe. Mas é claro que Pedro está falando aqui com efeito. Ele não espera que você esteja achando que ele seja cientificamente literal, está dizendo, você não vê de longe, é como se, você é apenas um míope, você não está mais envolvido e não tem exercitado a resistência, a paciência, e assim, até mesmo seu testemunho não te move mais. Que tragédia! O seu testemunho não aumenta o seu senso de dívida e não te faz querer ser mais comprometido com o Senhor. Você ainda é um crente, você ainda tem um grau de sinceridade, genuinidade na sua vida, mas você está míope, você não vê as coisas ao longe, as coisas que aconteceram com você, e você não pensa em coisas a longo prazo. E você não pensa, eu não posso viver a minha vida toda sem o serviço cristão. Será que eu vou continuar assim, apenas ocupado com as coisas do aqui e do agora e as minhas responsabilidades presentes? É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, está falando disso aqui. Aquele que tem falta dessas virtudes é cego. Não pode ver ao longe e esqueceu de que ele foi purificado dos seus antigos pecados. Que estado triste para um crente estar. Mas piora, veja só o versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. O que ele está querendo dizer? São apenas as sete virtudes que adornam a fé é que podem manter a sua certeza, para que você sinta a sua salvação e a alegria do Senhor. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, isto é, as sete virtudes, nunca jamais tropeçareis. Isto é, você nunca mais cairá, nunca mais tropeçará. porque você é verdadeiramente salvo, você não será perdido no final, ficará perdido, se perderá, mas você não tropeçará mais. Mas as sete virtudes dadas pela graça, Deus as dá a você e ajuda você a mantê-las, e você as exercita e Ele te ajudará. Então, de volta ao versículo 6. E a ciência, a temperança, isto é, a disciplina, autodomínio, autocontrole, e a temperança, adicionamos a paciência, resistência, firmeza. Isso nos segurará, nos manterá na certeza. Isso tornará-nos certos de que somos frutíferos ao Senhor. Ele nos ajudará nisso. Mas essa é a exortação. Bom, eu fui muito inocente porque eu pensei em lidar também com a piedade, mas não há tempo para isso. Mas isso é suficiente para nós nesta manhã. Apenas uma palavra, paciência, a resistência. Que o Senhor nos ajude.